Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Tuba Podcast. Um podcast feito por gente comum para entreter todos os afegões médios que carregam nas costas esse país. Se você quiser saber sobre o lançamento dos próximos episódios, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Tuba Podcast.
Depois de muito tempo, estamos aqui de volta, eu e Batata. E aí, Batata, como é que você tá, meu amigo?
Como sempre, quando começou assim, né? Começou assim, vamos voltar assim.
Vamos voltar assim, né? O nome Tuba é de Turbante e Batata, de volta às origens. É engraçado que ainda tinha uma galera que vira e mexe lá no seguidor lá, perguntar, pô, mas o que aconteceu com o Batata? Vocês brigaram? Eu falei, não sei se eu deixo... os caras acharem que estão brigados para gerar uma polêmicazinha, igual esses coisas de fofoca, ou então o conto que a gente fala todo dia, tudo que é merda, a gente fala. Fala de mulher, fala de...
A gente mistura tudo, pessoal, profissional, economia, tudo.
Política, tudo que eu vejo ali, o Batata, a caixa dele fica atolada lá de turbante. Eu vejo
a gente
meme,
não tem
mano.
De bosta. A gente não entende bosta nenhuma, mas fala de tudo.
Ué, exatamente.
A gente tá igual jornalista.
E aí, como é que estão as coisas aí? Apesar de que eu sei, porque a gente fala direto, né? Mas aí é que nem eu sempre digo, a gente finge que não sabe só pra ter assunto. E aí, como é que estão as coisas aí?
Estamos de volta aí, acho que a gente tá num momento interessante de voltar com o podcast. Pra ser mais uma voz falando os absurdos que a gente vem vivendo, né?
Exatamente. Que a galera é que ouça e compartilhe, né, cara? Porque a gente tá vivendo um momento de censura bizarro aí, e onde se escolhe o conteúdo, né? Então,
e
quem...
Diga. A gente não combinou. Vamos abrir uma coisa aqui? Vamos começar a gravar com uma frequência, mas quem quiser participar, manda mensagem pra você e a gente vai colocando aqui.
Isso, pode ser.
Vamos fazer um podcast, o podcast é a voz de todos, então você que quiser compartilhar, manda uma mensagem pra gente.
Isso.
E a gente vai gravar sempre com um convidado, com uma pessoa do povo, uma pessoa real, não esses convidadinhos fake aí que querem se promover.
Como a gente já fazia, né, Batata? Inclusive a galera que começou lá, que era ouvinte, aí mandou mensagem, aí começou a gravar com a gente, aí já estavam praticamente ali... mandando no podcast de tão em casa que a galera tava, né? Que a gente, porra, sempre curtiu isso, essa participação. Eles estão até com podcast só deles. Você viu lá o Raul Labre, o Lucas Kransky lá? Eles estão com Procrastinação Cast lá, né? O podcast deles lá. Por sinal, nem chamaram a gente ainda, os filha da puta, velho. Tô brincando.
Tá certo. Raul falou tá parado, que a gente... tá certo.
Tamo 2 anos desaparecido aí, né? Fugindo da polícia.
Tem medo, né? Agora que eles não estão perseguindo mais a gente volta.
A gente volta, né? Agora que esqueceram um pouco, né? Pararam de... Os haters aí, né? Que falam que vai denunciar. Entra lá na página falando que vai denunciar a gente manda tomar no meio do cu. Aí, a gente é tanta coisa pra fazer, né, Batata? Que a gente fica sem tempo até pra ficar com medo, né, cara? Falta tempo até pra ficar com medo, por isso que a gente tá de volta aí. Mas e aí, assunto não tá faltando, né, Batata? Eu acho que foi até um dos motivos que a gente acabou voltando aqui com o podcast, é porque assunto não tá faltando, né? Vai desde essa tragédia terrível do Rio Grande do Sul, show de Madonna, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Pablo Marçal deixando de virar o meme e virando o cara a ser seguido, né? Um cara que tá dando exemplo agora, né? Olha que loucura, né, cara? A gente tá vivendo no manicômio mesmo, que é onde a gente tá vendo que Pablo Marçal tá sendo mais sensato do que toda a mídia e toda muita gente da direita aí também, infelizmente, né?
Perfeito. Você viu um cara do PL que ele chorou? Ele chorou no Congresso, que ele pediu desculpas que ele foi no show da Madonna.
Vi, pô. Esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui.
Eita, esse é o típico do bandido, né? Ele rouba, mas ele se arrepende depois, todo mundo pede desculpa e fica tudo bem, né?
Deixa eu ver aqui o nome dele, me fugiu o nome dele. O Safe.
O Safe, perfeito.
O Safe. Cara, mas assim, o cara, sei lá, cara, também é porque eu não, pra te ser bem sincero, eu acompanho a carreira de alguns políticos que eu presto bastante atenção, mas esse Jorge Seif, ele realmente não acompanha, mas pelo que eu vi, o cara foi, né? Porque a mulher gostava muito e tal, foi fazer a média com a mulher, né? A gente que já teve mulher, a gente sabe como é que é, né? É que nem uma vez...
Mas às vezes ele representa uma parte da população brasileira, uhum, que vai no show da Madonna vestindo a calcinha por baixo, tá tudo certo.
Cara, caralho, bicho, quando falaram chamaram pra ir, eu falei, meu, mas eu não vou nem fudendo, eu não vou assistir nem pela televisão, quanto mais ir lá na coisa... A Madonna, ela já teve a fase dela, que ela realmente foi uma transgressora, assim, uma pessoa que era polêmica só. Hoje é uma velha com síndrome de Peter Pan, com aquelas asas de... aquele bração de merendeira lá, que parece uma asa de frango derretendo na panela de pressão quando levanta, cara. Tá toda fodida e não aceita que tá velha, né, cara? E ainda fica... Não. Porra,
eu sou... Ela só os tenta, memes mas que eu vi... ela vai atrás do dinheiro.
É, só os memes que eu vi, cara, porque obviamente eu não assisti o show daquele troço lá, né? Mas só os memes e as paradas que eu vi sobre o show, cara, bizarro, cara. O pouquinho que eu vi, bizarro, bizarro, bizarro. As encenações, as coisas...
Tudo por dinheiro.
Aquele erotismo demasiado, né? Um negócio assim que, né? Entendeu? Porra, a gente gosta de mulher, gosta de... uma sacanagem com mulher, mas porra, cara, aquilo ali é um negócio assim que a pessoa tá forçando muita barra, né, cara? E ela tá acabada, ela não nem se respeita, ela não tá mais nem respeitando
o negócio. Como a gente chegou aqui? Como a gente chegou nisso tudo, nesses exageros? Foi depois da eleição, né, do nosso presidente digníssimo,
uhum,
no qual depois desse tempo todo os ministros do STF peitaram pra si, né, perdeu mané. Nós elegemos o Bolsonaro, depois veio também o outro ministro lá, não vamos citar nomes para a gente não se complicar, veio outro ministro falando que quem está lá deve favor a eles, porque eles que colocaram o pessoal lá, e depois vem agora o Elon Musk deixando tudo explícito, as censuras feitas por um órgão que o próprio ministro controlava, né? E agora ficou explícito, eu acredito que não vamos entrar no mérito mas das urnas, mas a mídia e o tribunal realmente controlou a informação, ou uma, sim, parte da informação, e se a gente, se o governo anterior perdeu por 1%, eu acredito que essa margem poderia ter sido mudada. Então nós chegamos aqui num governo que não tem representatividade, que ele não tem povo, que ele sai na rua e não tem ninguém, e o outro que perdeu tem tudo isso. E a gente viu para onde a gente foi. A gente chegou agora... A gente, cara, é muito engraçado. Se você começa a fazer um paralelo da pandemia, hoje eu vi um vídeo do cara fazendo uma entrevista para Patrícia Poeta, ele falou assim, não tá chegando nada pra gente. Na pandemia chegava auxílio emergencial, chegava remédio, chegava tinha custo.
E ela querendo tudo. Interromper a reportagem toda hora, e o cara pegava e continuava falando, esse vídeo.
Então, isso. Então o que a gente chega agora é. A gente chega num paralelo de governo mesmo, de gestão. E agora a gente pode chegar no paralelo de crise. Lembre-se que, lógico, a pandemia foi muito maior porque pegou o país inteiro e o mundo inteiro em algo que ninguém sabia como agir. Mas, e foi aprendendo, foi errando e aprendendo como o mundo inteiro errou, né? Todos os presidentes podem ser chamados de genocidas porque todos erraram bastante. Mas só no Brasil tem essa carga, né? Ou no Brasil também, na França tem, por aí vai. Mas assim, agora você tem um paralelo de uma crise, como os governos atuam. E isso tudo está carregando para a gente voltar. Essa indignação do funcionário público que, porra, o cara multa, né? O da NTT, ele multa caminhão de doação, multa excesso de peso, depois multa a evasão de pedágio. Essas bizarrices que a gente sempre viu, né? Você viu agora, tem bastante vídeo de eles controlando para quem sai a água, quem faz doação, tem hora para sair, tem hora, e a galera precisando. Então,
E
o
o mais
Estado
engraçado que eles estão
faz muito
controlando.
mal.
Muita dessas doações, né, Batata? São doações que o setor privado está mandando, né? Muitas não, né? A
Exato.
grande maioria, que o setor privado está se organizando, mandando, fazendo toda a logística, colocando em galpões, que
Na
nem.
boca.
Aí aparece o Funça lá e fala: tá bom, agora eu vou administrar porque eu tenho fé pública e eu que mando nessa porra. E aí começa a querer prender os outros, querer fazer toda a sacanagem que eles já fazem o ano todo perseguindo o empreendedor, perseguindo o cidadão comum, né?
Exato.
Que o tesão do cara é falar: faltou um documento aqui, volta mês que vem. Esse é o tesão
Exato.
dos caras, né? Salve exceções, né, cara? Já fui servidor público em duas esferas. Eu sei que tem gente boa lá dentro, mas que só se fode na mão da maioria, que é bem encostado, né? Que a galera quer estabilidade, né? Infelizmente,
Então,
é isso.
a gente vê um governo que cada vez mais ele quer mais Estado e um governo anterior que queria menos Estado. Esse é o princípio. Porque, cara,
Exatamente.
o que ficou provado que a sociedade civil organizada não precisa de Estado. É incrível isso. E a gente vê isso no Sul, porque os 5 primeiros dias teve muito pouco de governo e teve a sociedade civil organizada. E nesses 5 primeiros dias, vamos concordar que foi o que massificou o salvamento, né? Porque conforme vai passando os dias, fica cada vez mais difícil achar pessoas vivas. Então ficou bem claro, agora está explícito na sociedade, as diferenças de gestão. A gente viu o Tarcísio fazendo, quando teve problema na Bahia, reconstruindo pontes em um dia, usando o exército, usando a engenharia. E a gente vê a lentidão até dos nossos melancias. É bizarro.
Cara, essa questão toda vai ficar bem ruim pro Lula, né? E para os demais órgãos públicos, né, cara? Em todas as esferas, né? Principalmente estadual e na pessoa lá do Eduardo Leite e também na federal no atual governo, né, cara? Porque tá sendo a prova, com tudo que tá acontecendo, que a gente tá vendo. Primeiro que a imprensa está sendo desmascarada, não, porque assim, a gente já sabe, a direita já sabe há muito tempo quem que é a imprensa, e a esquerda, por conveniência, finge que não sabe. Então, essa tragédia é triste, né? Muito triste, né? Isso aí não tem como negar, mas uma coisa ela está servindo para mostrar, né? Para relembrar, né? Porque a gente sabe disso, o povo sabe disso. O quão fracassado, quanto que o Estado falha miseravelmente com o povo, né? Não
A
só no...
pandemia está aí para isso.
Exatamente,
A
bem
gente não
lembrado.
julgou ainda roubo de dinheiro de verba de respirador. Ninguém foi preso.
Ninguém foi
Você
preso.
só ninguém, nenhum governante. Paulo Pimenta está aí, que era também do Estado. Olha aí o nosso ministro do STF, que também era do
Tava no
Estado, né?
consórcio Nordeste lá, né, cara?
E tá tudo certo, né? O cara que podia ele devia estar sendo investigado, hoje ele é o ministro do STF. Essa bizarrice do país, que ninguém aguenta mais. A gente só não quer que o governo atrapalhe e cobre menos imposto. O governo passado foi o primeiro que pegou o governo devendo muito e entregou devendo menos, né? Então,
E pegou uma pandemia, né, cara? Pegou uma pandemia e uma guerra.
números, só esse governo que não entende, porque ele falou que pegou o governo muito pior. Agora vem o maior investidor de fundos, né? Falou ontem que ele o arcabouço fiscal é meramente fictício. Pô, todo mundo sabe que é meramente fictício. Todo mundo sabe que o governo não vai usar, né? Não vai respeitar as normas que ele mesmo propôs. Mas nós temos Congresso, todos vendidos, porque nunca se liberou tanto dinheiro para se votar. Então a gente é o reflexo da sociedade, né? Eu sou contra, mas se você me pagar um pouquinho a mais, quem sabe eu não vote a favor. E a gente é refém disso.
Sim. E o detalhe é que esse investidor, ele era apoiador, apostou no governo, né? Teve que dizer que apostei errado.
Então, eu vi um pessoal de mercado falar assim, ele apostou por quê? Porque ele tinha alguma coisa a ganhar, né? Então ninguém aposta de graça. A gente tá muito refém do idiota, né? A maioria tá lá ajudando no Sul, tem uma grande parte por quê? Para capitalizar político. Eu ouvi uma do Roberto Mota falando muito legal, que ele falou assim: primeira coisa que o governador do Rio Grande do Sul fez foi colocar o coletinho da Defesa Civil e mudar a fotinha no Instagram e nas redes sociais. Essa é a sua primeira ação, né? Porque ele tem que estar tá bem, né? Para a mídia, para dar entrevista. Cara, me lembra muito o governador do estado de São Paulo, né? Ele ia todo dia na pandemia, com terninho, grife, cara, fazer uma entrevista ao meio-dia, né? Então, puxa, é ruim, né? E você viu o que aconteceu com o Dória, né? O Dória não ganhou nem eleição. Então,
o Dória tá fudido. É outro que se andar na rua é que nem o Lula. Não pode nem andar na rua que apanha.
Mas ele faz os encontros dos ministros lá fora, ele faz os encontros de empresário, né? O Dória, financeiramente, ele deve estar muito melhor. Só que ele tem popularidade que talvez fosse o sonho dele, né?
Cara, mas assim, o Dória, ele é um cara que se perdeu também, né, cara? Que empresarialmente, assim, pra essas coisas, o cara era bom, né, cara? Desde aquela... Sim. Eu lembro, o cara começou lá naquele programa Supermarket, lembra? Aquele que tinha na TV. Sim. E ele virou um baita... Tem muita coisa ali que ele tem o mérito dele, né, cara? Mas o negócio foi o jogo político, né, cara? Ele aí era o Bolsodória, de repente, esses caras que vira casaca, acaba se queimando muito com... a direita não perdoa, né, cara? Acho que é uma vantagem. Hoje eu tenho sido criticado muitos pontos da direita, né? E, inclusive, um dos pontos que eu tenho criticado e que muitas vezes eu recebo lá uns haters da própria direita é porque a galera da direita, eles não estão... Eles são igual... muitos são igual esquerdistas, não estão preparados para crítica. E a crítica construtiva é interessante para a gente identificar onde a gente está errando e mudar o curso, entendeu? E se a gente vai...
Mas eles não estão preparados para crítica porque eles estão mal preparados como gestores, né? Quantos têm diploma? Quantos são formados? Quantos foram? Porque o cara tem que... Para mim, talvez tem que ter uma carreira, né? O cara tem que ser vereador em uma cidade, o cara tem que tentar uma prefeito. Então tem muitos que pegam essa onda, pegaram a onda do Bolsonaro, foram eleitos, sem preparo nenhum para ser deputados ou senadores, né? Então a gente tem muito também aventureiro, que acredito que vai mudar muito nas próximas eleições, porque você veja o Tarcísio bem preparado, você vê, gostando ou não do senador ou astronauta, ele é um cara inteligente, talvez politicamente ele não tenha tanta
Politicamente, mas, eu acho que ele tem que aprender.
Mas ele é inteligente, né? Então a gente pega pessoas que o Mourão era inteligente, né? Mas a gente não entende qual que é o lado do Mourão. Mourão do Rio Grande do Sul, senador do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente também não entende. E não vai entender nunca, porque a gente não sabe, né, como funciona
os porões. É os porões, exatamente. E, Batata, e o eterno meme, que a gente sempre manda meme um pro outro, faz muita piada, todo mundo ridicularizou o cara, e o cara agora tá... despontando como símbolo de sanidade, né, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, que é o Pablo Marçal, né? Primeiro que ele teve uma treta agora com a repórter da... Diga.
Então, talvez acho que a gente tinha que dar uma linha, né? Então a gente chegou aqui por causa de muita desinformação, muita fake news, e quem fala que é o guardião da verdade era talvez o guardião das mentiras.
Das mentiras.
E aí a gente
chave da fábrica das mentiras.
Exato. E a gente está, desde então, que ganhou o novo governo, propondo mentiras, né? Ele ganhou sem um plano nenhum, sem um ministro ele não tinha nenhum ministério, ele não tinha planejamento. Ele só falava que ele ia voltar a comer picanha e a gente ia voltar a tomar uma cervejinha. Essa foi a campanha eleitoral. E as pessoas acreditam. Ah, também que ele era um cara. Ele não era racista, ele ia dar voz às mulheres, tudo que aquela galera louca, aquela galera ECG, tudo que essa galera mais da modinha gosta, né? Os artistas gostam. Ah, ele ia salvar os artistas com a Lei Rouanet. E a gente veio nessa escalonada. E tava ruim já, a economia tá ruim desde o segundo trimestre do ano passado, que vem decaindo, só que demora para aparecer um pouco. E tá ruim por causa do próprio governo. Ela tá boa ainda porque pegou os investimentos do governo anterior, né? E aí veio descendo a ladeira. Mas a gente, teoricamente, aprovou o Congresso mais à direita possível e consegue aprovar tudo que o Lula quer, aprova. E aí essa perda de...
Essa lenda do nosso Congresso de Direito é foda também.
E aí a gente pega um Congresso que aprova tudo, né? E ele foi perdendo articulação, né? Porque eles dependem do voto, né? E eles estão vendo que eles estão se ferrados agora nas campanhas. Porque a gente talvez consiga eleger muita gente de direita e pouca gente de esquerda. Ou que se diz, né? Porque não vamos acreditar em político, pelo amor de Deus. Uhum. E aí a gente tá vindo nessa. Agora, para mim, começa a tragédia. Já sabia, o ano passado teve isso em setembro, né? Até agora o governo não liberou todas as verbas prometidas e não tinha plano nenhum. Aí vem a tragédia. Isso que eu acho que a gente tem que ter uma linha. Veio a tragédia, primeiro dia, um susto. Quem estava lá já começou a se ajudar. Quem estava perto, Luciano Hang, começou a colocar a própria linha de frente do bolso dele, né? Das
os aviões que ele dele, tinha. Colocar aviões e helicópteros à disposição.
Perfeito. E quem realmente chegou rápido? Sociedade civil. Era o cara que tinha um pouquinho mais, o cara do barquinho pescador, muito pescador, cara, muito pescador naquela região, que realmente foi pro front, né? Muito jipeiro, e esse pessoal, e realmente o povo se ajudando. E assim foi. E aí que eu acho que, tirando o chapéu pro Luciano Hang, né? Tem aquela brincadeira, qual Luciano você prefere, o Hulk ou o Hang, né? É. O Hulk falou que a Madonna uniu e salvou o Brasil, e o Hang botou o pé na lama. Então tá aí, esse é o Brasil. Você quer quem? Luciano Hang, que foi...
E o Hulk tá mandando só energia positiva pra lá, né?
O Hang foi eximado das redes sociais, né? E ele não pode concorrer à eleição, né? Porque foi cassado. Mas tá aí, esse é um cara que não vai demitir ninguém, que teve loja afetada, tudo. E o Luciano Hulk tá lá no Rio, e tem um monte de polêmica, né? E todo mundo que ele tirou foto tem um probleminha com a justiça, né? Esse é o Brasil. Aí depois, no segundo dia, a sociedade civil percebeu o tamanho do estrago, coisa que a mídia não mostrava muito porque ainda estava impactado com a vinda da Madonna. E a rede social é maravilhosa por causa disso, a internet é incrível, e a corrente de comunicação passando vídeo, passando da realidade, comoveu todo mundo. Isso foi rápido. Inclusive, para mim, o Pablo Marçal é esperto também. Ele, porque ele já tentou ser presidente da República, né? Ele tentou ser candidato. Ele já pegou isso e ele foi lá com tudo que ele tinha. E tá fazendo um trabalho incrível. E agora vem o governo, depois, para mim, o governo vem de medo, né? De as pessoas entenderem que realmente nós não precisamos deles nos organizarmos. E aí o governo vem com essa mentira, o Lula não sai da base, o Lula. Ele não consegue ir na rua. Você vê o Lula, não abraça ninguém. Você não vê o Lula com o povo vendo o que precisa.
A primeira atitude do governo foi o Lula levar a Janja... a Janja chegar no Rio Grande do Sul para adotar o cachorrinho. Cara, chega a ser... Esse protagonismo que ela tenta dar para ela mesmo, além de ridículo, a vantagem é que ela tá minando cada vez mais o Lula, né, cara? Minando internamente no partido e a imagem também desse governo, que é ridícula, né? A Janja fala... teve até um episódio, vamos entrar naquela parte do cavalo lá, que ela já chamou de caramelo, né? Foi caramelo, né? Aí depois falou que era caramela, porque tinha que ser uma mulher. Aí depois mostraram a foto lá do bicho com a pica de 2 metros lá, comendo feno. Aí eu falei, é uma jumenta mesmo. E o mais engraçado foi a galera que fez o resgate.
Mas quem que é a Janja? Cara, vamos começar a mapear. A gente tá aqui nessa onda de comparação. Compare os ministros. Os ministros do Lula não são eleitos, não são escolhidos por capacidade, são escolhidos por cota. São cotas. É cota para agradar um, cota para agradar o outro, independente do que o cara faça. Ó, a Aniele Franco tá lá para quê?
Não, e a Aniele teve uma fala bem feliz também, né, Batata? Ela fez uma postagem
das
lá.
Três, vamos falar. As mulheres que ainda restam no governo Lula, porque ele já cortou a presidente da Caixa Econômica, e ele cortou também a ministra do esporte para articulação política, né? Uhum. Mas aí o Lula sempre pode tudo. O Lula, tudo que ele fala é E aí vem a Anne Frank, fala aí. Lê aí, Pina, fala, você tem aí?
Não, não tem aqui, mas eu lembro de cabeça. Foi aquela questão que ela falou que ia priorizar nas doações, já estava articulando para priorizar nas doações os quilombolas e ciganos. Aí eu falei, caralho. Aí a gente vai para uma questão básica. O que que, por exemplo, o cigano, na maioria ali, primeiro, eles estão sendo afetados? Teria que ver isso, né? A relevância da comunidade cigana afetada, né? E segundo, cara, o que que eles são melhor? Eu não consigo entender essa não, cabeça.
Eu já discordo. Eu acho que nem devia ver nada, né? Porque você vai ajudar quem realmente precisa, quem tá afronto. Então vai aparecendo 10, você ajuda 10, vai aparecendo, não. Aparece 10, você fala assim, você é quilombola, fica à esquerda, você não é, fica à direita, peraí, você vai comer primeiro. Então, tipo assim, não consegue. Quem que é a Nelly Franco? Foi aquela que pegou o jatinho da FAB, foi na final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, porque ela torcida pro Flamengo, tá? Que a ajudante dela foi demitida e ela manteve no cargo. Cara, é bizarro. Eles continuam fazendo merda, eles continuam tendo atitudes ridículas e continuam no governo por causa da cota.
Uhum. Essa mulher é muito infeliz. Ela tem várias declarações infelizes e ela o tempo todo prova que eles fingem combater as desigualdades e o racismo, mas eles estão a todo tempo segregando. Eles não conseguem nenhum momento como esse. Assim, foi
eles
de uma,
são racistas.
Foi de uma insanidade isso dela querer segregar a questão de quilombola. Mas foi de uma insanidade no momento que tá todo mundo fudido, desde o rico até o pobre. Entendeu?
E ela pedindo voto.
Aí é um momento assim que ela deveria engolir essa militância dela, pelo menos para não queimar o próprio governo que ela representa, né, cara?
Porque... Você viu ela pedindo voto?
Sim.
O governo não ajudou, ela pediu voto. Você viu algum ministro do governo anterior, ele ajudando na pandemia, pedindo voto para ele?
Nenhum, cara. Galera,
pessoal, um compare. Compare
eram
o técnicos,
né, Batata? Era um governo técnico, né, cara? Não tinha comparação.
Não, tinha um outro político também, não, mas era. Mas, cara, porque o ex do Lorenzotti, o Lorenzoni lá, ele era político, né? Ele foi escolhido pela Casa Civil. Mas assim, tinha mais. Mas o fato é assim, você não via essas bizarrices, né? Você não via. O cara tá sendo julgado até hoje e não colou nada no cara. Não tem um julgamento, não tem nada. Mas nesse governo tá todo mundo na Lava Jato, todo mundo antigo tá lá. E o que que a gente tem? A gente não tem ministro competente. A gente tem cota. Aí a segunda ministra mulher que falou que ela não mandou dinheiro ainda porque ninguém pediu nada, né? Nem os prefeitos sabem qual é a demanda.
Que eles nem sabem o que precisam ainda. A Simone Tebet falou, né?
Mas aí eles precisam pedir ou ela precisa perguntar?
Tem que esperar baixar a água, né? Ou seja, ela vai esperar a merda não precisar de mais nada, né? A sociedade civil resolver tudo para o governo ir lá para tirar foto. Que, inclusive, já está acontecendo. Inclusive, a galera que resgatou o cavalo lá, a égua trans lá, né? Que é uma égua que tem piroca, que fez o resgate. O cara tem um vídeo na internet pistola da vila. Acho que você viu esse vídeo, né? O cara tá pistola falando, porra, se mataram. Teve o pessoal lá, assim, dos bombeiros, né, num bote lá. Mas antes disso, foi a galera com um barco lá da sociedade civil que achou e que se mobilizou, organizou tudo. E aí eles falaram que quando eles estavam carregando o cavalo, tiveram que parar a embarcação para outros grupos lá de servidores públicos, né? Para tirar foto, cara. Para tirar foto, tipo, para colocar lá que estava ajudando, né? A turma do exército tá nessa, né? Me empresta teu peixe aí para eu tirar uma foto na pescaria. Tá nessa vibe, né? Os caras não querem nem. E teve uma outra cena também, falando dessa de servidor pagando mico lá. Que foi da própria PM, se eu não me engano, que eles pegaram um bote. Cara, muito engraçado essa cena. A galera que estiver ouvindo, pesquisa aí no Google. Pegaram um bote, parecia aqueles botes de criança brincar em piscina. Um botezinho pequenininho, botaram uns 6 a 8 PM dentro. Aí os caras tudo empacotado dentro do bote e o outro dentro d'água, um carinha dentro d'água puxando. Parecia quando você vai puxando carrinho de criança, assim, para passear. E, cara,
Sim.
assim, é ridículo, ridículo. Enquanto isso, a galera da
Como?
sociedade civil tá até a tampa de lama, de água e em bote sem motor. Mostrou um
Como
carinha
servia
lá
o
com.
exército, né? O exército usando, com um monte de caminhão dando vazio e nego do lado da sociedade civil com bote, com jet ski ou andando com gente, né? Pessoal, não tem condição. Não tem condição. Se ninguém se indignar agora, né? Porra, não tem, é tragédia de morte.
Tá na cara,
Você pega
esfregou
uma
a caceta
pandemia
na
que é.
cara da população, velho.
É exato, é isso aí. Eu
Sim,
também acho
dessa
que.
vez só não enxerga quem não quer. Assim, mostrou a letargia, a falta de capacidade, como que esse governo tá perdido, né, cara? Se alguém tinha uma dúvida, agora tá mais do que provado, né? Tá, inclusive tem um vídeo, né, uma piada que o cara soltou na internet que viralizou essa semana. Que ele fala sobre a diferença num podcast lá, a diferença entre psicólogo e psiquiatra, você viu?
Não.
Aí ele falou, o psicólogo, o psiquiatra é médico e psicólogo não é, isso? Ele, não, não, não. O psicólogo, ele atendeu as pessoas que achavam que o Lula ia fazer um bom governo. E o psiquiatra são as pessoas que agora, depois de eleito, continuam achando que ele faz um bom governo. Então, essa é a diferença entre os dois. Um tratava quem achava e o outro trata quem continua achando.
Você vê que o governo vem, ele se comunica mal e lemente, né? Como a Jean já falou,
Muito,
que
mente muito,
não ia
muito.
ser taxado, né? Quem ia ser taxado a empresa e não o consumidor, né? Então você pega aqui, na história do cavalo, deu tudo errado, né? O vídeo apoteótico de salvamento foi falso, que até gente da esquerda reclamou. Quem resgatou o cavalo foram os oficiais do Tarcísio. Até o Whindersson Nunes achou ridícula a biscoitagem da gente. E ela achou que o cavalo era uma égua e ficou falando sobre empoderamento feminino, mas no final era um
Tinha
cavalo,
uma
né?
baita de uma
Então,
benga, né?
tipo assim, mas a gente vê, né, o que aconteceu com a Mind, né, que ficou provado no episódio da Shaquei que a menina se matou, que eles têm uma rede, né, de corroborar a mentira, né? Mesmo que seja mentira, talvez não seja tão mentira assim, coisa que eu vi hoje também uma repórter falando, que chega no ponto da Natuza, né? Da Globo News, dá uma reportagem, chamar Pablo Marçal de mentiroso. E depois vi a reportagem do SBT depois questão de horas, com a reportagem, né? E com as provas, né, que realmente estavam multaram, né? Multaram carretas por peso, excesso de peso e porque não tinha nota fiscal de doações.
Cara,
Então a gente tá aí.
a Globo, ela comete, assim, erros infantis, né, cara? É assim, é como se
Não,
fosse uma equipe.
aí eu acho que usou
Não, cara,
errado.
não, não.
Não
Esse caso
é erro, é de propósito, cara.
da Natuza. Não, esse caso da Natuza. Óbvio que eles têm uma linha a seguir, entendeu? Mas, assim, ela se expôs muito ao ridículo ao ponto de a gente ver que ela queria muito, óbvio, mentir e fazer aquilo, mas ela atingir a pessoa, mas ela não se cuidou, não cuidou de. Não se. Não fez uma pesquisa ali, digamos. Não fez o básico do trabalho de jornalismo para ela falar, porra, também eu vou mentir, mas também se eu não posso ficar muito descalçada aqui, né? Tem que ter um mínimo de. Tem que ter uma muleta para eu me apoiar. Não, ela não tem preocupação nenhuma, né? Ela fez, não só fez a mentira, mas ela fez todo aquele circo em volta da mentira que ela contou e ainda tentou ridicularizar o Pablo Marçal, chamando ele de coach, né? Ridicularizando da forma como até antes desses últimos episódios a gente fazia também, né? Porque o cara virou um meme da internet, mas olha, tem muita gente pagando a língua aí porque o cara. Eu achei muito interessante uma fala dele. Isso foi foda, né? Porque o cara é esperto, né, cara? O cara pode ser um meme, mas olha, é igual o Bambam naquela luta lá. Foi ridículo tudo, mas botou alguns milhões no bolso e no final das contas a gente vê que burro é a gente que achou que ele era burro. Então, o Pablo Marçal, o que que acontece? Ele, uma coisa, ele conseguiu, tipo assim, em um dia, galpões de próprios de logística lá na área. Ele mapeou a área e mandando helicóptero, mandando os caralho de jato para um lado, de jato para o outro, e mapeou tudo e conseguiu os galpões de logística, mandando as coisas. Ele falou: ó, eu prefiro perder um pouco nesse caminho de distribuição e fazer chegar onde está precisando, me entregar na mão de quem está precisando, mesmo que eu perca alguma coisa nesse meio tempo pela afobação, do que cair no erro de ficar organizado demais, excesso de planejamento e perder tempo de gente que está... Porque quem está com fome, quem está atolado até a tampa, ainda esperando o resgate, quem está... Entendeu? Não tem como esperar. Então ele falou, prefere fazer do jeito atrapalhado que ele faz, mas fazer chegar direto, ao invés de colocar na mão de muitos intermediários. Porque o que acontece com doação, por exemplo, que está indo para o governo do estado? Essa doação ela vai ter que passar por um processo todo administrativo, que vai ver como que vai comprar,
não,
quem que merece,
não,
quem que...
Não. Você já viu o governo do estado falou? O que o rapazão falou lá?
Diga.
Ele falou que é uma sociedade privada de bancos administrar as doações.
Que vai administrar, mas assim, o que eu estou falando é da letargia, da morosidade disso virar, por exemplo, desse recurso virar um produto que se precisa. Água, cesta básica, entendeu?
Chegar na ponta, então, né?
Chegar na ponta. Agora, isso, essa é a expressão que eu estava procurando e não falando. Acabei não achando.
Mas quanto tempo chegar vai na demorar? Ponta.
Então, e a galera espera. Então, o que o Pablo Marçal tá fazendo do jeito dele, todo atrapalhado?
Então, vamos
pegou
lá.
O galpão de logística, os caras enchendo os barcos e vral. Quando vai ver, tá lá o saco de arroz, feijão
então,
e os galão d'água na casa da galera. E é isso agora, que importa.
Agora eu tô lendo. O governo Lula vai liberar a Bolsa Família, vai liberar 50 bi, vai liberar um monte de coisa, certo? Vamos lá. Tá certo. Tá fazendo o papel dele. É o que a gente cobra, né? A gente não pode... Tá certo. É o que ele tem que fazer. Como o outro governo também fez. A gente sempre cobra rapidez, né? A gente cobra eficiência, a gente quer saber a transparência dos recursos, não pro show da Madonna, né? Pra realmente quem precisa. Show da Madonna, cara, seja o privado, faça o que você quiser. Agora, sendo o dinheiro público, acho que é desnecessário, porque o governo passado ganhou a eleição falando que tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Já acabou isso? Porque para mim fome é prioridade, para qualquer outra. Fome, saúde e educação é prioridade. Se todo mundo tem isso, aí vamos fazer show, né? Então a gente está sem os pilares. Então vamos lá, agora nós tivemos uma tragédia nesse governo. Então ele tem a oportunidade de mostrar que ele é um gestor diferente. Quem ajudou foi sociedade civil. Quem está mandando ajuda agora é Israel, coisa que o governo briga. O governo briga com os empresários, quem está ajudando. O governo briga com a população do Sul, porque ela é mais a direita, quem realmente faz a diferença, né? Então, tudo que o governo é contra é quem realmente mostra que move a sociedade.
Exatamente. E uma coisa interessante...
O Elon Musk mandou mais mil
Starlink, estações Starlink, pra galera melhorar a comunicação.
E parece que ele viu uma postagem da Gisele Bündchen, né? Que ela fez em inglês, ele vai mandar mil. E esse mesmo Elon Musk, que a esquerda queria que saísse do Brasil. Esse mesmo Israel, que ajudou muito em Brumadinho, que ajudou muito mandando equipe.
Bem lembrado, em Brumadinho eles fizeram um trabalho foda, não só de mandando pessoas, mas também de tecnologia para localização de pessoas que estavam ali debaixo de sedimentos e tudo.
Então é isso aí. Mais uma vez a gente vê que a esquerda é contra tudo que funciona.
Exatamente. Falando em equipamento de fora, e o Felipe Neto com a história dos filtros, Batata, hein? Querendo fazer vaquinha para comprar purificadores de água de uma empresa que ele já citou o nome, pelo visto. Esse interesse na empresa já
me vindo dele.
E aí ele quer comprar.
O nosso,
Ele diz que a solução são esses purificadores e, curiosamente, agora esses purificadores, né, que ele está pedindo Pix, né, para a sociedade comprar para ele, né, porque a bem lembrado, porque a Janja conseguiu, ele ligou para a Janja e a Janja conseguiu o avião da FAB. Eu falei, caralho, que porra de, que cargo que ela está ocupando, que eu não sei, que ela manda até nos aviões da FAB, né, enfim. E esse mesmo purificador, e agora a gente, Batata... Esse mesmo purificador, ano passado, quando foi para mandar para Gaza, para a faixa de Gaza, ele custava R$ 9.000 e agora ele custa R$ 20.000, né? E para mandar para Gaza foi pago com recurso do governo federal. E agora para mandar para o Sul, esses filhos da puta estão pedindo Pix, velho.
Nós mandamos comida para Venezuela, nós mandamos comida para Cuba, para o Rio Grande do Sul. A gente não teve. Então, a gente mandou, a gente tem países devendo a gente, e tá tudo certo. Então essa é a bizarrice. É aquela velha história, né? Você ajuda o vizinho, mas não tem comida na sua geladeira. Você é esperto ou você é burro, né?
É, deixar os seus filhos com fome pra dar comida pros outros, é pra dar festa pros outros, né?
Essa que é a grande verdade. Isso é poder, né? Isso é porque eles são gordos, né? Eles têm a farra. Lembra-se que o único gordo na Venezuela é o Maduro, né? Essa é a piada, porque... ele é realmente o que come bem, a população não come nada. Então, essa é a piada que as pessoas ainda não acreditavam. Hoje você vê a Faria Lima abandonar, né? Hoje você vê três reportagens do Estadão detonando o governo, né? Pela ação, pela letargia, pela posição da Daniele Franco, e já pedindo outro candidato, porque esse candidato que é o Lula não dá mais. Mas peraí, pessoal. Você contrata um funcionário que te roubou e acha que ele vai fazer diferente? Você volta com a sua mulher que te traiu e acha que ela nunca mais vai te trair? Pode até ser, mas você concorda que é uma loucura pensar assim?
No caso do PT, é uma mulher que já traiu 4 vezes, você já tá na 5ª tentativa de relacionamento.
E é engraçado, a gente esquece tudo que a Dilma fez e esquece que o padrinho dela... Em São Paulo foi assim, né? O Maluf falava do Pita, né? Se o Pita não for um bom governo, nunca mais vote em mim. O Pita foi uma bosta e ele voltou a se candidatar. Meu Deus do céu! O Painho levou a Dilma, que quase quebrou o país. E agora ele volta como salvador. Ganhou por 1%, porque agora a gente está vendo que as informações não eram tão verdadeiras assim. Aí o tribunal de fake news é o que mais faz fake news. Agora, numa ajuda humanitária, a Tebet fala que o dinheiro vai chegar, mas não é a hora. Qual que é a hora? Qual que é a hora de se ajudar? Qual que é a hora de se agir?
E ela ainda falar que o povo não sabe o que precisa ainda, os prefeitos não sabem. Cara, tô o tempo todo falando que precisa de água, alimento, roupa, qualquer dos produtos de higiene pessoal. Eu mesmo posso fazer uma lista aqui pra ela, já que ela não tem essa capacidade. Qualquer cidadão gaúcho, ou então qualquer cidadão, sei lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, qualquer estado da federação. Unidade da Federação vai saber responder para essa jumenta,
ainda,
né?
Hoje a gente tem um governo que não é democrático. Ele ditador.
Sim,
ele não respeita a volta do Congresso. Ele não respeita a derrubada de veto. Agora aumentou o imposto. Aumentou o imposto da base, da base de pagamentos de 20 setores lá que tinham desconto.
Ah, ele da desoneração.
Aumentou o DPVAT. Hoje a gente vai ter o maior IVA, o IVA com mais caro do mundo. Pessoal, mais e mais, ninguém aguenta mais. Você vê todas as empresas, você vê Starbucks saindo do Brasil, você vê agora, essa semana foi aquela rede de carnes, você vê, nunca se quebrou tanto. E mais, que país é esse? A gente tá ficando só o caco. Sabe aquele prédio de estrutura? E a estrutura pode cair, vai desabar a qualquer momento e é segurada por um tijolinho. A gente está na iminência de a volta, acho que sempre tem volta, mas a volta a ser de passar aperto e necessidade reais.
É isso. E, cara,
porque quem é rico já foi, né? Quem é rico já foi. aquele rico virtuoso, a dona do Itaú que votou no Lulinha, a galera da Faria Lima que agora tirou todos os investimentos e colocou lá fora, porque no Brasil não dá mais, todo mundo já foi embora, né?
Isso aí. Pois é, e é uma coisa que eu insisto, né, que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, é que esse episódio, é além de você ver a incapacidade, a letargia, a falta de competência do governo, e também não só do governo federal, mas também do governo estadual, ali no caso do Rio Grande do Sul, a dificuldade que eles estão tendo de enfrentar, a gente sempre fica quando nas nossas conversas, né, Batata, imaginando, e se fosse na pandemia, né? Mas uma outra coisa que ficou bem clara também foi, foi o revanchismo,
como o próprio gestor da pandemia, né?
Isso. Como o próprio Lula disse, que ele tá pra se vingar, né, cara? Então deu pra ver, até pelos comentários. E aquela charge, por exemplo, da Folha de São Paulo, ela resumiu o ódio, de onde vem realmente o ódio, né? Pra quem não sabe, a charge que polemizou na Folha de São Paulo, o cartunista fez uma charge de uma família em cima do telhado, com água até o telhado, eram os pais e duas crianças, e aí uma criança falando pra outra, não chora, senão vai encher, senão vai alagar mais ainda. Cara, aquilo foi de uma brutalidade, de uma falta de sensibilidade, assim, foi revelador, apesar de que a gente sabe disso, mas assim, foi pra deixar bem claro o ódio, quem realmente então tem o ódio, e o ódio que tem. Teve até um colunista falando que o Rio Grande do Sul dos bolsonaristas sofre com as enchentes. Tipo assim, o cara rotula até na tragédia, cara. Então, realmente, o mal é claramente, nitidamente, o mal e o ódio, quem dissemina é a esquerda. E isso, assim, a gente sempre soube, e agora ficou bem claro, assim como ficou claro a incompetência, que a gente também sempre soube e avisou que existia.
Eles continuam dividindo, eles continuam segregando, eles continuam formando as bolhas para dividir e conquistar, eles continuam. Mas quem salvou, pessoal, foi realmente a sociedade civil, composta de machos héteros, de mulheres que estão cozinhando, que estão trabalhando, que estão fazendo o que possível. Cadê as minorias? Cadê os quilombolas? Cadê o MST agora para fornecer comida para todo mundo? Cadê as doações do MST, que é o maior produtor de arroz do Brasil? Né? Cadê os LGBT
maior
que ia mais?
O produtor de arroz orgânico, né? Tem que colocar
cadê
esse...
as comunidades? Cadê os LGBTs? Né? Estavam no show da Madonna, não estavam salvando o pessoal do Rio. Tá tudo certo, pessoal. Mas eles sabe por que a gente cobra? Porque eles começam a rotar a virtude. Eles sempre falam da virtude. Cadê a virtude agora?
Isso aí. Cara, é foda, né, cara? Porque é coisa que a gente avisa. E não, que não precisa avisar, né, cara? Que tá na cara. Qualquer um que tenha um celular na mão hoje com a rede social. E falando também nisso, essa questão
não,
de você...
Não. Discordo. Qualquer um que queira buscar informação.
Sim.
Porque hoje, se você tiver uma rede social, você tá vendo videozinho de virtuosos no TikTok se perdendo e se informando de Globo e UOL.
Pois
até
é, mas
UOL
é
ainda tem alguma coisa fora. Mas se você tá só se informando de Globo, das mídias tradicionais, desculpe.
Mas aí
está
é o que eu...
mais
é
guiando isso... a verdade.
É isso que eu quis dizer, Batata, que quem tem o celular na mão e quiser, né, e quiser informação, tá, é muito fácil, né, mas a galera tá blindada numa bolha que ele faz questão de não buscar a informação. Então, e em cima disso ainda, o Paulo Pimenta lá do governo, o governo não aceita, a gente tem um governo que não aceita críticas, né, mesmo nessa flagrante incompetência dele nesse episódio da tragédia do Rio Grande do Sul, ele não aceita as críticas e imediatamente eles estão chamando as críticas de fake news e atentado à democracia e implementando um plano de censura, né, que é o Ministério da Verdade. Pessoas como o Paulo Pimenta, imagina essa gente, Batata, definindo o que é fake news e o que não é. É literalmente, para quem leu o livro
Paulo
1984,
Pimenta
vai saber
outros,
o que,
né?
Que é o Ministério. Quem viu o livro ou o filme 1984 vai saber o que, que é. Esse é o verdadeiro Ministério da Verdade, que vai definir agora o que é verdade e o que é mentira.
Logo,
os maiores produtores de mentira vão definir o que é e o que não é mentira.
Pimenta no dos outros é refresco. George Orwell, 1984. É isso aí, a gente. O que a gente tem é, no momento da informação, as pessoas querendo que tenhamos menos acesso, para quê? Para que. E isso que é legal da informação, né? Eu tava vendo, os comentários são esses, né? Se não tivesse a denúncia da NTT multando, isso nunca ia acabar, né? Então a denúncia é para isso, a informação corre para isso, para os absurdos virarem mudança de atitude. Se a internet não tivesse aí, será que o teria tanto acesso na tragédia, né? Então a internet é isso, é expor o ridículo, como expor os artistas globais que estavam no show da Madonna. Tudo bem, você faz a sua opção, mas depois não cria vídeo na segunda-feira, todo mundo na rede social. É a Globo que fez o fechamento do Jornal Nacional, e na segunda-feira o Leboré tá lá com uma carinha de lavado, com uma blusa preta, querendo mostrar que é do povo. Isso não compra mais. Isso não compra. Por isso que o Lula não tem o povo. No primeiro de maio, flopou, né? No primeiro de maio não tem ninguém, ele culpa sempre os outros. Nunca é culpa dele. Esse governo nunca é culpa dele.
Tinha bandeira
é culpa
no primeiro de maio.
Então, a gente, pessoal, quem é empresário, você que é pequeno produtor, você que é o cidadão normal, a culpa é sua quando não dá certo. Você vai, corre atrás e faz acontecer. Agora a gente tem um governo que a culpa é sempre do outro, né? A gente tem políticos que a culpa sempre é do outro e nunca é deles. Meu, para de eleger isso. Vamos eleger outro. Vamos tentar outros, porque os mesmos a gente já viu que não dá mais.
Exatamente. E é isso, Batata. Acho que...
Estamos de volta, vamos voltar.
Estamos de volta.
Vamos tentar ter uma frequência. Mas essa é uma indignação que a gente vem. É só para dar um apanhado e a gente voltar a gravar. Mas, pessoal, eu, pelo menos, o que acompanho, o agro, né, que eu vivo isso, tá cada dia pior.
E essa aqui, eu já ia falar pra gente encerrar, mas eu vou fazer a última pergunta, porque, na dúvida, né, eu fui até o mercado com essa questão do arroz, né, que o Raul Labre até tava brincando comigo, nosso amigo que todos conhecem aí, o famoso caminhoneiro, agricultor e príncipe travequeiro Raul Labre. Ele tava falando, quando eu contei essa história para ele, que eu vou contar agora, ele falou: ah, vocês estão caindo nesse conto aí, nessa lenda de que vai desabastecer, não, vai ter arroz para todo mundo. Enfim, mas correu essa conversa aí, chegou aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, assim, eu falei, vou comprar, porque tinha acabado meu arroz mesmo, né? Eu falei, vou no mercado comprar. Cara, quando eu cheguei no mercado, Batata...
Você comprou qual? Arroz arbóreo? Aquele arbóreo?
Não, meu, eu comprei...
Você é meio Nutella,
não é? Nutella, eu comprei o mais barato que tinha, Batata. O saco de 5 quilos mais barato que tinha tava R$33, tava 20 e poucos reais semana passada, tá... E tá 33 agora, e você tinha que ver, tava lotado, eu tomei um susto. E um mercado grande que eu fui.
Mas não junta a doação, André? Não junta.
Lotado.
Não junta a doação?
Ah, cara, não sei, cara. Não sei, que senão eles deviam comprar numa distribuidora, cara. Não ia comprar no mercado, comprar numa distribuidora pra sair mais barato. E a galera tava com o carrinho cheio, sabe? E tudo indo no arroz e dizendo que era por causa disso, do desabastecimento. Porque quando eu cheguei, eu falei pro segurança, eu peguei o carrinho, eu falei, caralho. Aí eu virei pro segurança do mercado e falei, o que tá acontecendo? Aí ele falou, ah, tá chegando o Dia das Mães, e tem o boato do desabastecimento do arroz. E ele falou três coisas lá, né? E o pagamento da galera que cai nessa semana. Aí eu fiquei, caralho, bicho. Aí eu fui lá, comprei, obviamente, saco de arroz, o mais barato que tinha, tá, que tava R$33 já, por causa disso aí. E enfim, né, não sei, porque uns dizem que comprometeu a produção, outros dizem que já tava no fim da colheita, já tinha, não vai prejudicar, o governo já tava falando em importar arroz e feijão de outros países vizinhos.
Mas as associações falaram que de acolher a maioria, né? Uhum. O grande problema está sendo na distribuição, porque você não tem estrada de escoar o que está realmente abastecido no sul, tá? Mas que a gente não caia na mazela de fazer o que estamos fazendo com o produtor de leite, né? A gente arrebentou o produtor de leite, nunca se importou tanto leite na história desse país, e aí você tem preços que não remuneram. E lembre-se, o que não remunera, você quebra, e quebrando não volta mais. Então, se você importar arroz para você baixar o preço artificialmente, ninguém vai plantar arroz. E assim vai. O milho está terrível. Aqui na região, o milho está a R$ 51,00 o saco comprado na roça. Não paga o custo. Então, aí vocês vão ter pior ainda desabastecimento. Nada supera a lei de oferta e de procura. Nada.
Sim, sim. Óbvio.
E ninguém planta ou ninguém faz qualquer negócio para perder dinheiro. Ninguém.
Perfeito. Mas, meu amigo, muito bom sempre voltar a falar com você, né? Apesar de que a gente se fala todo santo dia, mas aqui gravando podcast a gente voltou na raiz do negócio, né? Lá atrás, quando a gente começou junto a gravar essa bagaça. E feliz de estar com você aí de novo, né? A gente acabou não combinando com ninguém, né? Foi meio que no susto, né, Bata? Sem pauta, sem nada. A gente organizou, rabiscou o negócio junto aqui enquanto ia gravando já.
Vamos voltar. Se ensaiar demais, não volta.
Não volta, perfeito. É exatamente isso. Então, vamos ficando por aqui. E pra galera que acompanha aí, sabendo que a gente tá de volta, vou pedir pra caso queiram fazer sugestões de pauta. Principalmente agora que tem dois engenheiros agrônomos aqui de volta no podcast, quiserem fazer perguntas aí sobre o agro, pode mandar as questões para a gente no direct lá no perfil do Tubo Podcast, que a gente vai responder aqui para vocês, tá bom? E até mesmo vocês podem participar ao vivo aqui com a gente, tá bom? Ao vivo não, porque o podcast é gravado, né? Mas enfim, o papo é ao vivo. Grande abraço para todos e Batata, muito bom conversar com você de novo. E... fui.
Abraço.